Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 18 minutinhos, um pouquinho atrasado, mas estamos aqui com o seu, com o nosso Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, bom início de... boa terça-feira, né, para você, e feliz dia do jornalista.
Ótima terça-feira para você também, Kátia Gomes. Parabéns pelo dia do jornalista para você também.
Obrigada.
Vamos juntas, né, deixar nossos ouvintes bem informados.
Exatamente, deixaremos nossos queridos ouvintes bem informados.
Troquei até as falas aqui agora, não foi, Kátia?
Não, mas normal. Tá valendo, aqui é a sintonia, ó, minha filha, ó. É desse jeito, é lá em cima.
É lá em cima.
Aproveitar aqui logo, mandar um abraço para... Cadê o nome dela? Marina, estudante de comunicação na UESC. Agradecer o convite da Marina para... Ela me convidou, né? Ela é estudante do 5º semestre de comunicação social, rádio e TV na UESC. Me convidou para participar hoje de uma mesa redonda para falar sobre disciplinas de rádio e jornalismo, ministrada por ela, a maravilhosa professora Nani Albuquerque. Então, um abraço para a Marina Ambrosio, para a professora Nani Albuquerque e também para... a Priscila Cheque. Um abraço a todos vocês do Comunicação da UESC. Agradeço o convite. Infelizmente, não vou poder participar, porque como o convite vem em cima da hora, assim, eu tô com a agenda bem complicada hoje. Você entende, né, Carla?
Claro.
Mas eu agradeci a ela já, e ela também disse aqui que entende, mandou mensagem. Feliz dia do jornalista. Muito obrigada, Marina. Um beijo para vocês. Sucesso aí, tá? Nesse evento de vocês aí na UESC. Fica para a próxima. Na próxima vez... eu prometo que vai dar certo. Acho que essa já é a segunda vez que eles tentam, eu não consigo ir. Porque você sabe, né, Carla? Eu tenho outras atribuições profissionais que às vezes não... não permite que eu participe de alguns eventos por conta da... Não tem como conciliar, entende, gente? Querer, vontade eu tenho, mas às vezes, né, o lado profissional fala mais alto, a gente tem que dar conta dos compromissos profissionais, né?
Com certeza.
Porque a vida de jornalista... rapaz, não é brincadeira não, é intensa, porque rapadura é doce, mas não é mole não, meu irmão.
Não é não.
Eu falei isso com meu pai ontem. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Então, eu amo ser jornalista, desde criança eu dizia que ia ser jornalista, e sou grata por todos os veículos, as áreas que eu passei, conquistei tudo que eu queria, sim. Que eu pensei, claro que ainda tem muita coisa para conquistar, mas é isso, vamos nessa, né, Carla?
Vamos nessa.
Um abraço a todos os jornalistas. Bem, 12 horas e 20 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia de 7 de abril, dia do jornalista, está no ar. E é um oferecimento Mix Mateus e Ilhéus, tem recheio de muita economia na Páscoa do coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, quanto mais você compra, mais você economiza. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Unex, meu futuro Unex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: duplo assassinato em Ibirapitanga expõe cenário de feminicídios na Bahia. Gente, é aquele caso que a gente falou, né? Do homem que matou a mulher e o filho, sendo que eles nunca tiveram um relacionamento, ele simplesmente era frustrado por ela não querer algo com ele. Mas não se fala mais em feminicídio nesse caso, estão falando em homicídio, né?
Isso.
É uma situação delicada, mas a gente tem que trazer aqui na íntegra como está a manchete do jornal Tribuna da Bahia. E aquela região ali, Ibirapitanga, Ibirataia, tem tido muita violência, né? Infelizmente.
Jornal Dia Teresina, criminalização do bullying faz crescer registro de provas em cartórios do Piauí.
Que coisa. Jornal do Comércio, Recife. Edificação em risco desaba com a chuva e causa mortes.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Mulheres estudam mais, mas ganham menos.
Isso em todo o país, gente. É uma triste realidade, né? Gazeta de Alagoas, Maceió. Janela partidária redefine forças em Alagoas com mudanças na Assembleia Legislativa de lá do Estado e também na Câmara Federal. A janela partidária já finalizou dia 4 de abril, você não pode mais mudar de partido, tá? Enfim, agora vamos aguardar aí essa corrida eleitoral em 2026.
Jornal Imparcial São Luís, crise no transporte vira teste de fogo para a gestão de Esmênia.
Jornal da Cidade, Aracaju. PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, encerra a Operação Semana Santa com redução de acidentes.
Correio de Sergipe, Aracaju, violência sobe para 6 o número de feminicídios este ano em Sergipe.
Que triste, né, gente?
Muito.
Isso aí é a triste realidade de todo o país, porque parece que só aumenta, aumenta, aumenta e aumenta o número de feminicídios em todos os estados.
Sim.
Né? É assustador, infelizmente. Jornal Dia, Rio de Janeiro. Entenda novas regras para bicicletas elétricas e ciclomotores no Rio.
Correio do Povo, Porto Alegre. Governo federal anuncia medidas para conter alta dos combustíveis.
É, para que a aviação não aumente o valor de passagens, né? A gente espera que isso realmente não ocorra, né? Aumento no valor das passagens aéreas. Só que já tem informação que o diesel está acabando no Brasil. E aí, lembrando que só o diesel já que passa por aqueles beneficiamentos que são feitos, né? Aí sim pode ser utilizado por diversos veículos. Agora a situação do Brasil está bem delicada e a gente vai continuar acompanhando aí para ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Desde que se instalou aquela guerra, Estados Unidos e Irã, a situação em relação aos combustíveis tem apertado aí. Folha de São Paulo. Lula amplia subvenção a diesel e zera tributo de querosene de avião, o que eu disse agora há pouco.
O estado de São Paulo, sobrevoo inédito. Missão da NASA leva humanos mais longe do que jamais estiveram.
Pois é, pertinho da Lua e avistar um lado da Lua que a gente não consegue, né? Muito interessante. Diário de São Paulo, STF condena a 14 anos empresário que doou 500 mil reais nos atos do 8 de janeiro. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 26 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participe enviando sua mensagem para o 988291029, tá? É mensagem escrita, a gente sempre lembra aqui, porque assim vamos conseguir divulgá-la, tá? Mensagem de áudio enquanto estamos no ar não tem como, porque a gente precisa ouvir antes, ok? Vamos aqui de noticiário regional, sempre destacando alguma notícia de Ilhéus. A gente vai falar de coisa boa, de educação. Porque o INEP aponta avanço na alfabetização de crianças na idade certa em Ilhéus. A alfabetização de crianças na idade certa, né, avançou 19 pontos percentuais na rede municipal de ensino de Ilhéus, saindo de 26% em 2024... para 45% no ano seguinte, conforme o indicador Criança Alfabetizada do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, vinculado aí ao Ministério da Educação. O indicador é formado a partir de um teste para alunos do segundo ano do ensino fundamental, em que o estudante responde a 16 itens de múltipla escolha e 3 de resposta construída, sendo uma produção textual. A prova avalia se a criança é capaz de ler palavras, frases e textos curtos, além de localizar informações explícitas e inferir sentidos em textos que mesclam linguagem verbal e não verbal, não é isso, Carla?
É isso, e apesar do resultado positivo na comparação com 2024, o município não conseguiu atingir a meta de 2025, que era de 47% das crianças de 7 anos da rede municipal com desempenho satisfatório no indicador. Para 2026, a meta de Ilhéus é de 54%. Para alcançar o objetivo, o município mantém o acompanhamento pedagógico e o suporte constante às escolas, assegurando o direito de cada criança aprender a ler, a escrever na fase correspondente, afirmou a prefeitura em nota.
Pois é, né? Então tá aí, inclusive, quando a secretária de Educação de Ilhéus, a Ivani Cavalcante, esteve aqui da última vez para falar da merenda, né? Ela lembrou sobre esses índices. Ela falou, ó, em breve a gente está liberando aí os índices de alfabetização de crianças na idade certa em Ilhéus, tá? Que aumentou, em breve vocês vão ter esses números. E aí, saiu agora, né? Que bom que cada vez mais melhore. E cada ano bata essa meta aí, ou com um número maior, né? De preferência, né, gente? Educação de crianças na alfabetização é essencial. Porque a criança com 8 anos que não lê nada, não é
não
bom,
dá,
né, Carla? Não escreve nada, não é uma boa situação, né? O importante é começar cedo, né?
Isso.
Já aprendendo tudo. Bem, 12 horas e 29 minutos. Vamos trazer aqui uma informação de um acidente que ocorreu hoje com um caminhão-tanque que tombou na BR-101 hoje e provocou a interdição parcial da rodovia na altura do município de Ubaitaba, aqui no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que enviou equipe ao local, o acidente aconteceu por volta das 8h15 da manhã e até as 10h20 o veículo permanecia na pista. Até o momento não há informações sobre feridos, tá? Caso surja mais alguma notícia aqui, alguma atualização sobre esse acidente, a gente volta a falar sobre o assunto. Pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo e na volta a gente vai atualizar informações sobre o caso, né, do acidente com o ônibus da Rota. A gente já tem aqui o nome das vítimas fatais e tem também uma outra nota da Rota que saiu atualizada falando sobre esse acidente. Então, após o intervalo, a gente traz essas e outras notícias. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex. Você em evolução, é isso mesmo, o meu futuro é o Unex, inscrições abertas. Natura Ilhéus, quanto mais você compra, mais você economiza. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Mix Matheus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Matheus. Bem, vamos dar continuidade aqui ao noticiário regional, aproveitar e lembrar, né, que lá no... Cadê, gente? Deixa eu trazer aqui para vocês. O pessoal do Shopping Jequitibá enviou para a gente, pediu para informar os ouvintes sobre vacinação móvel. Isso mesmo, chegando no Jequitibá. Começou ontem, segue até amanhã. Então, tem um carro de vacinação, um carro móvel de vacinação lá no Shopping Jequitibá. Vacinação começou ontem, vai até amanhã, dia 8, sempre das 12 às 18 horas, ou seja, do meio-dia às 6 da noite. No estacionamento 2, entrada do antigo supermercado lá no Shopping Jequitibá. Apenas a vacina da gripe, né? E para grupos prioritariamente, né? O grupo prioritário aí pode tomar essa vacina da gripe. Levar RG, CPF, cartão do SUS. Então, qual é o grupo prioritário? Idosos, crianças a partir de 6 meses de idade a menor de 6 anos... Profissionais da educação, professores, né? Profissionais da área da saúde, profissionais da área da segurança pública, da segurança de um modo geral, caminhoneiros, estão nesse grupo aí, tá? Todos eles podem receber a vacina. Então, você vai lá, no Shopping Jequitibá. Tá passando por ali com seu carro? Tá passando de moto? Dá uma paradinha, ou tá passando a pé, faz parte do grupo prioritário, dá uma paradinha e toma sua vacina. E aqui em Ilhéus, lembrar que nos postos, nas unidades de saúde de Ilhéus, tem vacinação de segunda a sexta-feira pela manhã. Então a gente lembra quais são esses locais para você ir lá tomar sua vacina contra a influenza, que é a famosa gripe, tá? Unidades aí de saúde com salas de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira pela manhã. UBS Olivença, SF Nossa Senhora da Vitória, UBS Erval Soledade no Pontal, SF Nelson Costa, CAI 3 no antigo CESP na Avenida Canavieiras, UBS Conquista, UBS Avenida Esperança, UBS Princesa Isabel, SF Teotônio Vilela 4, UBS Mário Alves, ao lado do Hospital Costa do Cacau. E atenção, você que mora no bairro Salobrinho, na unidade de saúde, tem vacinação toda quinta-feira, tá? Sempre pela manhã. Então, esse aqui são as unidades de saúde que tem sala de vacinação funcionando para todas as vacinas, obviamente. Mas lembrando que como tá tendo a vacina, né, contra a gripe, você do grupo prioritário aproveita e vai tomar a sua vacina, ok? É importante aí se prevenir, porque a influenza, né, a cada ano, infelizmente, fica mutando. E aí, essa mutação, a gripe vem cada vez mais forte aí na população. Então, não deixe de tomar a sua vacina, ok? 12 horas e 39 minutinhos, 12h39. Vamos seguir aqui com informação, Carla. O MP, que é o Ministério Público, denuncia motorista que atropelou e matou dois irmãos aqui no sul da Bahia. Você relembra essa situação aí pra gente, por gentileza?
Pois é, o Ministério Público do Estado da Bahia denunciou à Justiça o Júlio de Almeida Sandes Neto pelo homicídio qualificado de dois irmãos em Ibirapitaia. Em Ibirataia. A denúncia ela foi apresentada pela promotora de justiça Caroline Viana Long. O crime ocorreu no dia 7 de março, após o acusado ingerir bebida alcoólica. Luana Novaes Silva, de 13 anos, e Luan Gabriel França Silva, de 5 anos, morreram no local. As investigações apontam que o homem dirigia em velocidade incompatível com a via. O caso aconteceu por volta das 21 horas na rodovia BA-120, na saída de Ibirataia, em direção ao distrito de Algodão. Segundo a denúncia, o carro invadiu a lateral da pista e atingiu as vítimas, que estavam de bicicleta no acostamento, acompanhadas de familiares. O Ministério Público sustenta que o crime ocorreu com recurso que dificultou a defesa das vítimas. O impacto foi violento e causou a morte imediata dos irmãos. A promotora enquadrou aí a conduta como homicídio qualificado. Após atropelamento, o acusado deixou o local sem prestar socorro. De acordo com as apurações, ele seguia para um bar próximo e consumiu mais bebida alcoólica. A promotora também solicitou à justiça a manutenção da prisão preventiva do denunciado.
Que coisa, hein?
Que absurdo, hein?
Meu Deus do céu. Toda hora um atropelamento com morte, né? Isso tem ocorrido muito também.
Bastante.
Infelizmente. Ou com casos, assim, bem graves, né? Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre o caso aí da... Aliás, vamos direto. Daqui a pouco a gente libera, então, a participação do ouvinte. É o tempo que os ouvintes enviam mensagem escrita, que começa a chegar mensagem de áudio. E aí a gente já tá lembrando. Pega sua mensagem de áudio agora. Faz a transcrição, copia e manda pra gente, é mais rápido, tá bom? Faz isso.
Isso.
Né? Aí a gente divulga. Então, são 12 horas e 42 minutos. Vamos entrar no noticiário estadual para falar um pouco, atualizar as informações sobre esse grave acidente que ocorreu em Itambé, ali já no sudoeste da Bahia, ocorrido ontem, porque foram identificadas duas mulheres mortas em acidente em ônibus lá em Itambé. O Departamento de Polícia Técnica formalizou a identificação das duas mulheres que morreram atropeladas por um ônibus desgovernado ontem, na segunda-feira, na rodoviária de Itambé, sudoeste da Bahia. Janete Silva Oliveira, de 51 anos, e Daniele Jennifer Ramos Santana, de 20 anos, faleceram no local. Janete e Daniele estavam no ponto de apoio atingido pelo veículo. O acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã, conforme registro de câmera de monitoramento. O ônibus da empresa Rota Transportes fazia a linha Vitória da Conquista e Itabuna, além das vítimas que perderam a vida dois homens ficaram gravemente feridos. Moradores de Tapetinga e irmãos, eles têm 42 e 49 anos e foram levados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. A Rota Transportes emitiu nota sobre o acidente e manifestou condolência aos familiares e amigos das vítimas. A empresa disse que permanece com suas equipes mobilizadas, prestando assistência às vítimas e seus familiares, bem como acompanhamento da situação de perto. E também descartou, né, falha mecânica. A gente tem essas informações. A Rota descarta a falha mecânica em ônibus envolvido nesse acidente com mortes lá em Itambé, não é isso, Carla?
Pois é, o ônibus envolvido no atropelamento que matou duas pessoas e deixou outras três feridas na segunda-feira em Itambé, no sudoeste baiano, não apresentou, viu, Kátia, falha mecânica nem de freio, segundo afirmou a Rota Transportes em nota, que dizia o seguinte: registra-se que o veículo envolvido no acidente é novo, ano e modelo 2025, Volvo Paradiso. R, né? Com todas as vistorias em dia, com todos os certificados válidos, que atestam a regularidade para operação de transporte de passageiro, sustentou aí a empresa. A perícia técnica, segundo a companhia, também não encontrou indícios de problemas mecânicos no ônibus. A Rota Transporte avalia a possibilidade de falha humana e disse, de acordo com o levantamento realizado por meio de análise dos vídeos de monitoramento e de oitiva das testemunhas, o ônibus já se encontrava parado no ponto de apoio quando o motorista retornou ao veículo para reposicioná-lo, mas próximo à plataforma de embarque. Nesse momento, houve um acionamento indevido do acelerador, circunstância que está sendo considerada na apuração como determinante para que a ocorrência do acidente. Duas mulheres atropeladas pelo veículo morreram no local do acidente. Já citamos aí, né, o nome delas.
Exato. Quando a nota diz aqui, né, que houve acionamento indevido, né, do acelerador, circunstância que está sendo considerada na apuração como determinante para a ocorrência do acidente, tem testemunhas que meio que incriminam o motorista, né?
Sim.
E, assim, muitas informações estão sendo citadas aí já, inclusive de um passageiro em vídeo, a gente não vai entrar aqui em detalhes,
isso,
né?
Uhum.
Passageiro que estava no ônibus, foi gravar um vídeo acusando o motorista. É uma situação assim que chama a atenção, né? O que foi que houve exatamente ali? É verdade essa confusão que teve, discussão de motorista com passageiro? Olha, resumindo, quando saiu o resultado disso tudo, eu não sei não, viu? Pode ser um resultado bem assustador, né?
E vale lembrar, viu, Kátia, que os dois homens que estão internados, que tiveram as pernas amputadas, são tio da Daniele, né? Que morreu no acidente.
Nossa.
Ou seja, uma família inteira abalada aí, né?
Muito triste isso, viu? Muito triste. A gente aguarda aí informações oficiais, né? Do desenrolar dessa questão, já que está sendo apurado aí pela polícia, né?
Isso.
12 horas e 46 minutos. Vamos liberar, Carla, a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp número 98829-1029. Então, a sua mensagem escrita você pode enviar que nós divulgaremos. A Carla Menezes já está navegando por lá, né, Carla? Com mensagens aí dos nossos ouvintes. O que temos?
Temos a Rosa Lima, da Avenida Esperança. Boa tarde, Kátia e Carla. Parabéns para vocês, todas as jornalistas. Felicidades. Não perca o Jornal do Meio-Dia. Eu adoro vocês.
Rosa
Lima, da Avenida Esperança.
Rosa Lima, da Avenida Esperança. Um beijo para você. Obrigada pela audiência, minha linda. E obrigada mesmo por esse carinho.
Newton César, do Alto do Carvalho, passando por aqui também, Kátia, dando um boa tarde a nós.
Né? Newton.
Newton César, do Alto do Carvalho.
Abraço, Newton César. Obrigada pela audiência.
Temos um ouvinte aqui que não quer se identificar, lá de Sambaituba, né? E ele alega que alguns moradores estão invadindo a rua, tirando todo o padrão, o famoso puxadinho. Gostaríamos da visita dos fiscais de postura na rua Rio Almada.
Onde fica a rua Rio Almada?
Sambaituba, né? Aqui é o pessoal de Sambaituba.
Então tá aí, moradores de Sambaituba informando, pedindo, solicitando a presença dos fiscais de postura, né? Da CEMOP.
Exato.
Então tá aí a reclamação de que vem de lá. E engraçado, né? Você vê os moradores pedindo, né? Interessante isso.
Essa fiscalização.
Então isso. Tá aí, viu, CEMOP, moradores de Sambaituba pedindo a fiscalização lá dos fiscais de postura. Está tendo muito puxadinho por lá.
Pois é, agora a gente dá espaço aqui para um ouvinte que também não quer se identificar, mas é o pessoal de Juerana pedindo ajuda aqui da Polícia Militar, que a Polícia Militar faça rondas ali na localidade, que a situação por lá tá feia, viu?
Juerana é distrito de Ilhéus, isso. Né, Carla?
Isso.
É, Zona Norte.
Referindo à criminalidade por lá, viu, Kátia?
Então, atenção, Polícia Militar, moradores de Juerana, em Ilhéus, estão pedindo essa presença aí da Polícia Militar, viu? Por conta da violência. Mais alguma coisa?
Boa tarde, meninas, Kátia e Carlinha, pois não perco o horário de vocês e nem dos meninos de manhã. Um grande abraço para vocês. Quem é? O Kleber, São Domingos, Zona Norte.
Um abraço para o Kleber em São Domingos.
Por enquanto é só, Kátia.
Zona Norte de Ilhéus, obrigada. De Norte a Sul, Leste a Oeste, área central da cidade, muito obrigada pela audiência, tá? Obrigada mesmo.
Renildo mandou áudio pra gente, não tem um áudio de quase 30 minutinhos aqui, não tem como a gente...
Renildo, não é um áudio, meu amor, é um podcast. Renildo, meu filho, fiquei curiosa agora. Meu Deus, o problema é tempo que eu não vou ter pra ouvir esse
Aliás,
áudio.
Aliás, 27 segundos, perdão, Kátia, 27 segundos.
Tá. Carla Menezes, não me assuste. Falei, misericórdia, se o homem mandou um áudio de 30 minutos, é um podcast contando uma história, não é possível. Renildo, mas como não dá tempo a gente ouvir aqui, Renildo, tenta aí, abre a ver aí, Carla, se você consegue na transcrição.
Não dá, não, aqui também a gente aqui não consegue, né? o aparelho é novo e a gente não
Agora,
consegue.
Agora, engraçado, tem esses momentos mesmo, né, que acontece, você em tenta uns... pegar a transcrição e não consegue. Mas você que mandou, Renildo,
Isso.
clica aí em cima do seu áudio e escolhe a opção transcrever, copia o que tá aí e manda pra gente. A gente divulga sua mensagem, tá bom? A gente quer sempre atender todos os ouvintes, tá?
Olha, Marlene Lisboa lá no BV, no Banco da Vitória. Parabéns, minhas amigas radialistas e jornalistas. Ouço JMD todos os dias.
Como é o nome dela?
Marlene, Banco da Vitória.
Marlene, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. No meu caso, eu tô sou apenas jornalista. Não posso me apossar de uma função que eu não sou, que é radialista. Mas obrigada. Um beijo pra você. E tamo aqui. Sempre levando informação e abrindo espaço para a participação de vocês, queridos ouvintes, porque o programa é feito para vocês e por vocês.
Ah, e o Daniel tá aqui, né? Mandando um abraço para os colegas de trabalho lá do Mix Mateus, disse que tá de folga hoje, né? E disse
Quem
aqui,
é?
Ó, o Daniel, do Alto da Tapera, turma lá da Tapera, viu? Kátia tá na bronca também, tá pedindo um bolo aqui para comemorar o aniversário da Ladeira. Da Tapera que não saiu.
Porque o secretário disse que existe um problema no contrato, né? Que depende de resolver esse problema para dar continuidade.
Isso.
E a gente vai continuar cobrando. E quando sair, a gente vai fazer aleluia! E pode fazer o bolo e chamar a gente! Como é o nome dele?
É o Daniel.
Daniel da Tapera, um abraço para você, todos os ouvintes.
Boa folga, Daniel.
Boa folga. Daniel, não fico com inveja, não. Sexta-feira eu tenho folga. E vou comer o meu bolo também de aniversário.
Kátia Gomes, eu vou comer seu bolo.
Na repare, dá ideia, viu? Dá ideia. Ai, tu.
Ai, ai.
A pessoa vai fazer o uso de enzimas, né? Pra poder comer bolo com leite.
Por enquanto aqui é só, viu, Kátia?
Tá certo, minha linda. Um beijo aí pra esses ouvintes queridos. Deixa eu ver aqui quem tá mandando aqui. Ô, Café, eu vou puxar a sua orelha. Viu? Café sem leite.
Nosso café?
Não, é Renildo Soares, mais conhecido como Café. Ele fica me mandando áudio. Ô, Renildo, eu não tenho como, meu amigo. Mande escrito, um abraço pra você. Obrigada pela audiência de sempre. Ai, ai. Ó, a gente tá encerrando aqui a participação do ouvinte, porque a gente precisa seguir com informações, tá bom? Porque a gente tem que deixar aqui o ouvinte bem informado. Primeiro, a gente vai falar sobre uma investigação aqui da Polícia Federal, hein? Envolvendo vereadores. Isso mesmo. Vereadores de cidade aqui na Bahia são alvos de investigação da Polícia Federal por conta, sabe de quê? Compra de votos e fraude eleitoral. Então, dois vereadores foram alvos de mandados de busca e apreensão em Juazeiro, no norte da Bahia, hoje. De acordo com a Polícia Federal, eles são investigados na operação Promitente por compra de votos e fraude eleitoral. Os vereadores investigados são Ítalo Marcelino, que também é presidente municipal do União Brasil em Juazeiro, e Anderson da Iluminação, também no mesmo partido. Inclusive, a nossa fonte G1 Bahia tenta contato com as assessorias de ambos os vereadores. A Justiça Eleitoral expediu mandados de afastamento do cargo de vereador e os investigados estão proibidos de frequentar a Câmara de Vereadores de Juazeiro. Eles também não podem manter contato com qualquer servidor do Legislativo e Executivo Municipal. Não é isso, Carla?
É isso. Ítalo, que também é presidente do partido, ainda não teve as atividades partidárias suspensas. E ainda, de acordo com a Polícia Federal, os dois vereadores pagaram mulheres para que fossem registradas como candidatas apenas no papel, sem participar de campanha e recebessem recursos eleitorais. E depois disso, olha, os envolvidos, eles pediram a uma dessas mulheres que confirmassem a fraude em cartório. O objetivo era beneficiar um suplente e tirar do cargo um vereador eleito de forma legítima. Durante o cumprimento dos 5 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, foram apreendidos dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos e documentos que passarão por perícia. Em nota, o presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro, Emerson Mitu, ele informou, né, que foi comunicado sobre as medidas judiciais envolvendo os vereadores e afirmou que todas as decisões da justiça serão cumpridas.
Tá aí, né? Bem, então, encerrando por aí o noticiário policial, né? E agora a gente vai falar de um assunto que essa concessionária, né, de energia elétrica, a Neo Energia Coelba, que se você fizer uma premiação, ela ganha de reclamação, né? Não só aqui no jornal, no modo geral, né? E aí, Carla Menezes, a renovação da concessão da Coelba gera críticas e debates sobre fiscalização do serviço na Bahia. A decisão do Ministério de Minas e Energia de renovar por mais 30 anos a concessão da Neoenergia Coelba, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, voltou a gerar críticas e debates sobre a qualidade dos serviços prestados à população baiana. O relatório, elaborado no âmbito da Assembleia Legislativa da Bahia, havia sugerido a não renovação do contrato e a abertura de um novo processo licitatório. O documento apontou problemas estruturais na atuação da concessionária no estado. Entre os pontos destacados, já estão interrupções frequentes no fornecimento de energia, elevado número de reclamações de consumidores, mais de 44 mil ações judiciais contra a empresa. Vocês ouviram? Mais de 44 mil ações judiciais contra a Coelba. Dificuldades no atendimento a regiões produtivas e aumento nas tarifas nos últimos anos. A renovação sem nova licitação também é alvo de questionamentos no debate público, sob o argumento de que a ausência de concorrência pode limitar incentivos à melhoria dos serviços, né? Além disso, há preocupações sobre os impactos da qualidade do fornecimento de energia em setores da economia baiana, como agricultura, comércio e indústria, que dependem de estabilidade no serviço para manter suas atividades. Que o diga a gente aqui, né? Que vira e mexe, fica sem energia, né? Aí complica a situação. Após a oficialização da medida, a Neoenergia Coelba terá prazo de até 60 dias para formalizar o novo contrato. Com isso, a concessão, que venceria em 2027, será estendida até 2057. O grupo prevê investimentos estimados de 16 bilhões de reais na rede elétrica do estado. Assim esperamos, né? Ao comentar o tema, um deputado estadual e coordenador da subcomissão na Assembleia Legislativa que fiscaliza o contrato da Neoenergia, o deputado estadual Robson Almeida, afirmou que é necessário reforçar os mecanismos de controle e acompanhamento do serviço. Ele disse que a Coelba foi testada e reprovada na distribuição de energia na Bahia. Há falhas recorrentes que impactam diretamente a vida das pessoas e o desenvolvimento econômico do estado, disse, portanto, o deputado estadual. Inclusive, né, o deputado estadual Pedro Tavares também vem aí já há anos falando lá na tribuna da Assembleia Legislativa, cobrando a Coelba melhorias no sistema, né? Não só em toda a Bahia, e ele falava muito de Ilhéus, porque a população em Ilhéus tem procurado muito deputados para questionar. Inclusive, para você que não sabe, aqui em Ilhéus tem um grupo de WhatsApp, né? Ilhéus sem apagão. Porque a população teve que fazer um grupo de WhatsApp para que cada vez mais divulgassem aqui as reclamações, né, por queda de energia, qual o problema que está acontecendo na sua rua, no seu bairro. E a população vem de Ilhéus vem questionando aí há muito tempo, né, esse péssimo serviço da Coelba. Porque é um péssimo serviço, tá, gente? Eu moro na Zona Sul e queda de energia ali é constante. Tem semana que é todo dia, tá? Tem semana que é só algumas vezes, mas tem queda de energia. Não deixa de ter. Eu me questiono uma coisa. Parece que o município que é 110, parece que tem muito mais queda de energia do que municípios que é 220, né? A voltagem. Eu não entendo isso. O que acontece com a Coelba? E esses investimentos que vocês falam que vem fazendo? Né? Em Ilhéus, a gente está fazendo manutenção na rede. A gente vê realmente eles pelas ruas. Mas que manutenção é essa?
Que não surte efeito,
que
né?
Que não surte efeito. Outra coisa, quando tem queda de energia, tanto na área central de Ilhéus, bairros, e tem também distritos e comunidades, nas áreas centrais são restabelecidas no mesmo dia. Tem distrito que fica 2, 3 dias, até mais, dias sem energia elétrica.
Tanto que estão fazendo manifestação aí nas redes sociais.
Exato. Aí eu te pergunto, quem mora na área central da cidade, nos bairros, são melhores do que quem mora lá na comunidade? Todo mundo não paga a conta de energia? E se não pagar uma, já corta, não é isso? Não é mais, não esperam mais três.
Exato.
Né? Em aberto. Então, assim, esses questionamentos aqui feitos, né, na Assembleia Legislativa são óbvios, né? Mas eu me pergunto, alguns deputados que também fazem questionamento, será que eles realmente brigaram de verdade para a Coelba melhorar ou para não renovar essa concessão? Entendeu? E a gente só quer, Coelba, que o serviço melhore, tá? Se o serviço melhorar, não tem problema. Pode ficar 30, 50, 100 anos, né?
É o básico, né? O mínimo que podem fazer.
Básico,
é o básico,
exato.
Do básico.
Ai, ai. É isso. Vamos continuar acompanhando aí. Depois, qualquer hora dessa, eu tento ver. É porque, às vezes, eu não tô em casa o dia todo, né? Mas vou começar a falar nessa... Olha, essa semana eu vesti esquerda. Pra vocês terem noção. Porque ali na Zona Sul o negócio é feio, né? De queda de energia. No Pontal, às vezes, também. Queda, né?
Uhum.
Enfim. É isso, dona Coelba. Olha, 1h, mas a gente vai para a última notícia aqui. Nas manchetes dos jornais, a gente até falou da Operação Semana Santa, já. No caso de Sergipe. Mas a gente vai trazer aqui um apanhado geral. Porque a Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Semana Santa 2026, que ocorreu entre 2 de abril a 5, né? 2 a 5 de abril, com uma redução de 10% no número de sinistros com vítimas e de 15% nos acidentes graves, em comparação a períodos anteriores. Então, durante os 4 dias de fiscalização intensiva durante a operação, foram registradas, no entanto, 57 mortes e centenas de feridos, com foco no combate ao excesso de velocidade e embriaguez pelo país, tá, gente? Então, os principais números e destaques da operação nacional e regionais. Sinistros e vítimas foram registrados. 808 acidentes nas rodovias federais, com 814 pessoas feridas e 56 óbitos. Isso em todo o país. Aí, em relação à fiscalização, a PRF realizou cerca de mais de 65 testes de bafômetro, resultando em 67 prisões e mais de 1.200 autuações por álcool, tá? Beber, tomar aquela cervejinha e dirigir, que não pode. Infrações comuns, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, falta de cinto de segurança e uso de celular ao volante foram as principais infrações. Nos destaques estaduais aqui, nós temos os estados de Sergipe, com a redução de 33,3% em sinistros graves. São Paulo, houve 35 sinistros, 6 graves, 31 feridos e 2 mortes. Santa Catarina registrou 103 acidentes, 102 feridos e 2 mortes, em comparação direta a 2025, devido ao número de dias. A operação focou em trechos com maior índice de acidentes, utilizando radares móveis e ações educativas como o cinema rodoviário para conscientizar condutores. Está aí o que informa a Polícia Rodoviária Federal, que encerrou a Operação Semana Santa 2026 com uma redução de 10% no número de sinistros com vítimas e 15% nos acidentes graves em comparação a períodos anteriores, né? Bem, essa é a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, quarta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, Carlinha, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você também, para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.